capricho do Eduardo Rodrigues, em 3 horas 14 minutos. Começa hoje, na verdade já começou, né? Os palcos ali da adjacência, né? Por exemplo, o palco Sunset já está tendo show neste momento, começando agora exatamente, programado para as 13h15. Outros palcos ali do Rock in Rio já estão com o som rolando. Claro que o palco principal, né? O palco Mundo, o primeiro show hoje é às 6h05 da tarde. Mais uma edição do Rock in Rio, um dos festivais mais importantes de música do mundo e que atrai pessoas de todos os lugares do mundo, é claro, por que não, da região de Campinas. O Rock in Rio é assunto agora aqui no CBN Total. A gente vai conversar com o Alê Fernandes, um dos fãs do Rock in Rio, que já vai lá há bastante tempo. Não é isso, Alê? Boa tarde, bem-vindo ao CBN Total.
Fala, Marco, boa tarde aí para todo mundo que está ouvindo. É, já tem um tempinho que eu curto aí as edições do Rock in Rio, sim.
A primeira, 1991.
Isso, eu só não fui em 85, né, porque eu, como eu sou de 71, mas no final de 71, eu era muito moleque, 12 para 13 anos, eu não dava para ir, né, eram outras épocas, né. Mas aí, a partir de 91, eu fui em 3 edições, das que me agradaram, né. Então, 91 foi a primeira, quando foi ainda no Maracanã.
O que você viu lá? O que você pode lembrar desse primeiro de tantos Rock in Rio?
Cara, foi legal porque, assim, a banda da época era o Guns N' Roses, né? E o Faith No More tava começando a aparecer. E como eu sempre trabalhei com música, sempre fui muito ligado em música, né? Eu gostava de muitas bandas que iam lá, mas, assim, não dava para ir todas, né? Até por conta financeira, né? Então, enfim, escolhemos aí ir nos 2 shows do Guns. E eu acabei indo de carona com o pessoal, a gente foi de carro. E eu fui na sexta-feira. E os shows que a gente ia assistir eram no domingo e na terça, se eu não me engano. E eu cheguei na sexta. E a gente passou do lado do Maracanã e estava bem tranquilo de manhã, assim, o horário que a gente chegou. E a gente conseguiu comprar ingresso da arquibancada por um preço baratinho na bilheteria na hora. E eu acabei indo no show de sexta e sábado também. E foi muito legal, porque aí eu peguei Santana, Duran Duran, Joe Cocker. Assim, foi muita banda aqui, Prince, coisas que eu nem curtia tanto na época, né? Mas aí acabamos assistindo 4 noites e foi muito legal. Fora as noites que a gente já tinha separado, que eram as 2 noites que o Guns era o headline, né?
E aí já são 2 diferenças, né, Ale? A primeira, por exemplo, é que nessa edição, claro que o Maracanã foi só aquela, né? A primeira e todas as outras até 2017 foram na Cidade do Rock, né? Um local ali aberto, descampado, em Jacarepaguá, que depois toda a estrutura foi sendo feita, e essa de 91 foi no Maracanã, né? Esse festival de 91. O que, por exemplo, para quem tinha 10 anos, no caso, que é o caso de quem está conversando com você, foi algo que marcou muito, né? Essas maiores bandas do mundo, de todos os estilos, tocando no Maracanã, algo que deu um charme diferente para o festival, né? E a segunda diferença, né, que, pô, você chegou na sexta-feira no Rio de Janeiro, em 1991, conseguiu ingressos para cada um dos dias e foi lá assistir. Hoje os ingressos já estão esgotados há meses, né? Claro que também...
Hoje...
Sim, pois não.
Não, desculpa, é que eu só fazer um comparativo, né? Que hoje, em função da internet... o ingresso hoje você compra de qualquer canto. Se você pensar em 91, a gente não tinha isso, né? Então a gente ficava fechado as agências de viagem, né, que montavam os pacotes, porque você não tinha, vou entrar no site e vou comprar. Era totalmente inexistente essa situação.
Nem né? Internet
ainda
tinha aqui no Brasil.
Ninguém acreditava, ninguém ia colocar o cartão de crédito aí, né? Então conseguiu comprar na bilheteria.
Pois é,
e comprou, né? Dia, né? Foi no dia mesmo.
Exato. E como é que se fazia, né? Ou como se faz hoje também? Porque a gente está falando isso, está começando com essa sessão nostalgia, mas você é um dos que vai estar no Rock in Rio, né? Inclusive organizando uma excursão aí. Você não vai com a excursão, mas vão 11 pessoas aí, né? Que são seus alunos aí, vão lá curtir o Rock in Rio hoje com uma excursão saindo de Campinas, né?
Isso, eu vou um pouquinho antes, que a gente tem uma rede de escola de música, né? Assim, o pessoal que já me conhece sabe que é a School of Rock, a gente vai inaugurar uma escola nova lá no Rio, então vou antes dessa festa, né? Inclusive o nosso CEO está aqui no Brasil. E a gente, e os alunos, alguns alunos daqui da nossa cidade de Campinas, a gente organizou aqui e vamos estar num grupo legal lá de 11 pessoas para o show do dia 4, onde vai ter o pessoal que gosta do heavy metal, né? A gente que é mais ligado no rock, no heavy metal, o dia mais legal, o dia que a gente escolheu para ir. Então a gente está indo num grupo aí, voltamos todos juntos, né? Mas cada um está indo num dia diferente, para assistir Scorpions, o Sepultura e, obviamente, o Iron Maiden, que é a banda da noite.
Bom, e pra gente falar, né, como você falou de comprar ingresso na hora, isso há 28 anos atrás, hoje os ingressos já vendidos com essa questão de internet, e também parece que o potencial turístico de uma cidade como o Rio de Janeiro mudou a característica dele, né? O hotel hoje fica muito mais caro do que fora de temporada, vamos dizer assim. Isso já acontecia, sempre aconteceu no Rock in Rio, sempre teve, por ser essa concentração de bandas tão famosas, a cidade do Rio sempre ficou muito cara para ir no Rock in Rio?
É, eu consigo fazer um comparativo de 91 para 2015. Em 91, eu não fiquei em hotel, a gente acabou alugando um apartamento, pelo aquele jornal, que todo mundo lembra, aquele Primeira Mão, né? Que você alugava a casa de temporada. A gente alugou um apartamento sem saber como era, pertinho do Maracanã. Em 2015, eu fiquei num hotel na Barra da Tijuca. E como eu já sabia que eu ia, eu consegui uma reserva com bastante antecedência e a gente conseguiu um preço razoável, né? Esse ano, a gente também vai ficar em hotel. Os preços são muito maiores. Você não consegue hoje, com uma antecedência, ter um desconto bom. E a passagem aérea, por incrível que pareça, eu cheguei a fazer cotações aqui, como a gente estava indo, estamos em 11, né? Então, vamos tentar ir todo mundo no mesmo voo e tal. Teve voos saindo de Campinas que, assim, se você não está sentado, sente, mas a gente achou um voo saindo de Campinas que ficava R$ 98,00 mais barato. E, assim, Campinas Rio, né? E de volta, era R$ 98,00 mais barato do que fazer Viracopos, Fort Lauderdale nos Estados Unidos. Assim, mais de R$ 2.000 uma passagem por conta de demanda. Quer dizer, um absurdo, né? Mas a gente conseguiu por outros meios, né? E cada um comprando a sua passagem em horários diferentes. Preços ainda caros, mas a gente conseguiu ir por um preço não tão abusivo, né? Porque não chega nem a ser absurdo, né? Chega a ser um preço abusivo. Mas, assim, realmente, aumentou muito o custo do que era uns anos atrás para o que está agora.
E, além do ingresso caro, né, ou melhor, não só o ingresso, mas a passagem, a alimentação, tudo isso tem também a maratona, né? Por exemplo, você vai nesse dia do rock mesmo, mas hoje, por exemplo, o primeiro show no Palco Mundo é do Alok às 6h05 da tarde e o último do Drake começa à 12h10. E se ele tocar 1h30, nós vamos até quase 2h da manhã se a gente já colocar o atraso, né? Ou seja, das 6 da... Para quem vai entrar, 6 da tarde, né? Porque muita gente já entrou agora para ver o show no Sunset, por exemplo. Essa maratona, como fazer para aguentar? Como se alimentar, como maneirar ali, porque o show acompanha, né? O show de rock acompanha uma cervejinha, né? Como fazer para conseguir se manter no pique, não voltar muito cansado para casa ou não ficar cansado no meio do show, Alê?
Cara, cansado você vai ficar, não tem como, por mais que você se prepare, por mais que você tenha uma boa alimentação, assim, cansado você vai ficar, você chegar na tua casa, tirar o tênis e deitar, você fala, cara, é isso que eu preciso para mim mais uma semana. É como um corredor de maratona, né? O cara se prepara, tá, mas quando acaba, ele tá exausto. E assim é o que vai acontecer pra gente. Assim, o termo maratona acho que cabe muito bem. Eu já fui em muitos festivais, assim, festivais que são tipo 4 dias seguidos, nessa mesma pegada do Rock in Rio. Tem um festival na Suécia que eu fui durante 7 anos, chamado Sweden Rock, são 4 noites também de festival, com 6 palcos e mais de 120 bandas no festival inteiro, e a gente procura assistir tudo. Obviamente não consegue, chega a hora que o corpo fala, meu, não dá mais, né? Mas assim, hidratação é fundamental, qual que vai estar a temperatura, então assim, boné, protetor solar, comida leve, né? Porque ninguém vai comer uma feijoada, assim, entendeu? Você não consegue ficar de pé depois. E vai comendo de pouquinho durante o dia inteiro, bastante água, procurar os momentos que você tiver uma sombra, ficar na sombra. Agora, tem aquela galera que vai entrar 10 horas da manhã e vai pular no palco principal para ver o Iron Maiden, que vai ficar 10 horas da noite. Aí não tem o que fazer, ficar sentado ali com baralho, trocando ideia, cantando, que é o que a galera faz hoje e sempre fez, né? Se você pegar o primeiro Rock in Rio, já era assim, acho que até em Woodstock ela nessa pegada, né? Mas eu assim, hoje eu tenho 47 anos, eu já não quero mais ficar na cara do gol, já fiquei muito, já vi muito Iron Maiden na vida. É, hoje eu já não vou ficar tanto na cara do gol, eu vou fazer assim, a hora que tiver o show do Iron Maiden, vou chegar o mais próximo que eu puder, mas antes eu vou sentar num bar, tomar minha cerveja, conversar, vou procurar as lojas. A gente vai estar com o stand lá também da escola, então vou usar ele meio de base para mim também. Mas é, a dica que eu dou, assim, uns dias antes, já pensar que você está indo para um negócio que vai te desgastar, que vai ser muito legal, mas você tem que estar preparado, né? Não adianta... Agora, tem outro detalhe também, né? Tem gente que não tem essa condição de se preparar. Eu, por exemplo, vou estar saindo de um evento na noite anterior e vou ter que ir, quer dizer, o sono vai aparecer, né? E a gente tem que deixar para depois, não tem jeito.
Ah, com certeza. Bom, já que eu vou voltar 91 também para a gente dar um exemplo de Campinas, né? E isso hoje é muito comum em São Paulo, por exemplo, muitas bandas que se apresentam no Rock in Rio fazem show em São Paulo, né? E eu falo de 91 porque, no caso, é uma banda pop, mas que foi um dos maiores sucessos do Rock in Rio daquele ano, que foi o A-Ha, que foi fazer um show em Campinas no Brinco de Ouro, né? Aí eu queria te perguntar o seguinte, Alê, mesmo com as bandas próximas, né, em São Paulo, no caso até em Campinas, como já aconteceu, por que tanta gente opta pelo Rock in Rio? É pela reunião de bandas? Ele tem uma atmosfera especial? O que você pode dizer sobre isso?
Cara, festival é festival. Assim, é, o show de uma banda isolada é legal, mas é, estar no Rock in Rio não é só assistir o show, entendeu? Assim, tem a viagem. Então, pra quem não é do Rio, tem todo o lance de vamos viajar. É, assim, essa maratona, ela começa na hora que você sai da sua casa. Então, envolve o festival. É, eu assisti agora, na semana passada, algumas bandas que vão estar lá, né, no festival que teve no Allianz, né, por exemplo. É, mas vai ser diferente assistir os Scorpions no Rock in Rio. É outra produção, é outro palco, o público é diferente, a atmosfera muda bastante, apesar do set list deve ser basicamente o mesmo. Mas eu sempre acho que o festival tem um charme diferente do show de uma banda única, assim, exclusiva, né, assim, o show do A-Ha, como você comentou aqui em 91. É diferente. E tem um detalhe muito legal. Em 91, todo mundo esperava muito do Guns N' Roses, que era a banda que estava estouradaça, né? E o Faith No More tocou na primeira noite com o Guns e fez um dos melhores shows do Rock in Rio.
Sim.
E o show do Guns não foi legal. O show do Faith No More foi muito melhor que o do Guns. Isso não só na minha opinião, mas de muita gente. Foi um dos melhores shows do Rock in Rio, inclusive. Na terça-feira, quando o Guns foi tocar, e tinham grandes bandas, né? Tinha o Sepultura, tinha o Queensryche, tinha o Judas Priest, e o Judas abriu pro Guns, né? E o Judas é uma banda grande há muitos anos e fez um show maravilhoso, mas o show do Guns, que encerrou essa noite do rock, que foi numa terça-feira, o show do Guns, e esse show foi muito bom. E devido ao quê? Devido a ele olhar e falar assim, galera... Os caras mandaram muito bem, não dá pra entrar e fazer graça.
Uma banda puxa a outra.
Não, além de uma banda curtir a outra, você tem a responsabilidade de encerrar um. Vai puxar. Vai puxar mesmo. Não tem como você fazer pouca coisa. Você tem que engolir, né? Você é a banda que tá fechando o festival, né? Então, é muito chato você ser a banda da noite e a galera começar a ir embora porque a banda que tava antes de você foi melhor, né? Então, isso acabou puxando. E no show, sozinho, você não tem essa responsabilidade, vamos dizer, né? Você tem a responsabilidade com os fãs. Mas, sim, com a apresentação em si, se você não tá no dia bom, você não, talvez não se supere tanto quanto tiver no dia que você tem uma comparação, né? E músico, eu assim, não sou músico formado, né? Mas eu sempre toquei. Ainda tem um pouquinho essa invejinha branca de falar, pô, o cara tá tocando muito bem, tá levantando a galera, preciso fazer alguma coisa. Isso existe mesmo, não tem jeito.
Uhum. É, além desse do Faith No More, de 91, que foi uma repercussão muito boa, a gente lembra dos Paralamas, em 85, por exemplo, que explodiram, né? O Cazuza, no dia da eleição de Tancredo Neves. O Queen, por exemplo, até no filme Bohemian Rhapsody, é utilizado o show do Rock in Rio. Claro que fora da cronologia, né? Mas também aparece aquele público, o maior público da carreira do Queen cantando Love of My Life. Então, pro artista também presença no Rock in Rio é a mesma coisa que um jogador jogar no Maracanã, um piloto de Fórmula 1 correr em Mônaco, tem mais ou menos esse efeito também para o músico?
Ah, com certeza, porque é como você falou, né, existem algumas catedrais, assim, né, que você precisa estar presente dentro da tua carreira, né, então todo mundo almeja estar naquele pedaço do mundo assim, é único, né? E o Rock in Rio com certeza é um deles, é um dos grandes festivais que a gente tem hoje no mundo, né? Claro que a gente aqui no Brasil, a visibilidade e a satisfação ficam maiores, né? Mas é um festival que todo mundo quer. É só você analisar as bandas que tocam e que já tocaram no Rock in Rio, o tamanho delas e outra coisa, né? A gente hoje tem Rock in Rio nos Estados Unidos, tem Rock in Rio na Europa, vai ter agora uma edição, me parece, no Chile também. Então, assim, é um festival que não pertence só mais ao Rio, né? Pertence praticamente o mundo inteiro, né? Então, todo mundo realmente quer estar ali, né? Independente do tamanho do artista, né? Perfeito. Independente de ter o rock na frente. É, porque hoje muito o Rock in Rio não é mais um festival de rock, né? Ele já não era em 85, né? E ele não vai ter isso ainda. Então, tá, mas certo. É um lugar que você quer ir. É como você falou de Mônaco, né? Se você é piloto de Fórmula 1, você tem que disputar Mônaco, não tem outro jeito.
Exatamente. Alê Fernandes, ele vai ao Rock in Rio desse ano e trouxe muitas informações, lembrou muitas histórias aqui pra gente. Obrigado pela entrevista, Alê. Boa tarde pra você e bom Rock in Rio.
Legal, gente. Obrigado mesmo. Um grande abraço. E curtam aí, galera. Valeu, até.
13h30.